Fala galera, meu nome é Matheus Ganzor.
Eu sou o João Eduardo, mestre Pepino.
Sou a Alessa Torres, lisonjeada por essa oportunidade de estar com gente tão legal. Prontos para falar com vocês ouvindo.
E nós somos a Aline Dragons. Bom, pessoal, estamos aqui voltando mais uma vez para um episódio da Lane Dragons RPG, que vai ser muito bacana. Esse episódio com certeza vai surpreender o pessoal, porque a gente vai estaremos falando pela primeira vez sobre Storyteller, mas não necessariamente sobre a parte que você achava que a gente iria falar. Vampiros Quinta Edição? Não. World of Darkness? Não. Lobisomem? Não. Mas estaremos falando da Paradox. E estaremos falando também de outras questões que envolvem o trabalho, né, de quem está ali envolvido nas grandes corporações do RPG através de uma pessoa que vivenciou isso. Mas antes, vamos fazer os nossos reclames do Plim Plim. Sim. Não, nós não temos saudades do Faustão. Bom, então, camaradas, vamos celebrar novamente os nossos apoiadores do mês. Heriberto Stolano, João Carlos Ferreira Franca, Alexandre Pereira, Afonso Henrique Cruz Souza, Gustavo Pinheiro, Júlio César Matos, Raul Gale Alves, Caio Ró, Ogan Tanda, Pedro Henrique Matos, Guilherme Jusses Dias, Leandro Campos, Victor Barão, João Eduardo Alves Croge, o nosso mestre Pepino, Perimar Moura, Zé de Santos, Fábio Beckmol Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Eduardo Pequeno, Gabriel Ferreira da Cunha, Ricardo Oliveira e eu mesmo, Matheus Ganzo aqui. Esse podcast não é meu, não é seu, é nosso, é da classe trabalhadora. Então, pessoal, por que a gente apoiaria a Lane Dragons RPG? Primeiro porque você pode estar aqui ouvindo o seu belíssimo nome sendo saudado por nós, assim como desfrutar de diversos benefícios, sim, benefícios dos nossos parceiros da Lampião Game Studio, que faz jogos indies muito bacanas. Vocês terão 20% de desconto com eles. Ouça aqui a voz do Jorge Valpassos.
Saudações, camaradas! Aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio para contar uma novidade. É uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lane & Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lane & Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau!
Além disso, vocês terão aulas de inglês com o Gan Tanta também com desconto. Veja só, vocês podem ter aula de inglês, desconto em livros de jogos de RPG da Lampião Game Studio. O que mais? Vocês podem ter descontos com a arte de Rodolfo Carvalho. Sim, seja para um conteúdo profissional, como o seu cartão de visitas, como o seu próximo desenho de jogo de RPG, você pode ter aí seus 10% de desconto com ele. Você também terá acesso ao Camaradas Livros, né? O Camaradas Livros estará oferecendo para vocês 20% de desconto nos livros deles, que são livros de RPG também, né, feitos em capa brochura. Você pode também enviar o seu PDF para que ele possa trabalhar aí no seu próximo livro, que talvez saia a um preço mais em conta para você. E o que mais, Matheus? O que mais? Nós temos profissionais da área de psicologia que estão prontos para acolher você ou familiares que estão em necessidade por um preço mais em conta também, aí, graças ao seu apoio à Lane Dragons. Temos também outras coisas que estarão surgindo aí, você ouvirá a voz de Jean, nosso editor, fazendo o jabá dele.
É isso mesmo, eu tô invadindo aqui o Bunker da Lenin Dragons para trazer essa oferta especial para você que está ouvindo a Lenin Dragons. Você é um apaixonado criador de conteúdo de RPG e busca levar seus podcasts e vídeos para um próximo nível? Então não precisa procurar mais, a Dice Masters Podcast Multimídia está oferecendo um acordo exclusivo para apoiadores da Lenin Dragons. Ganhe 20% de desconto em contratos anuais de edição de podcasts e também aproveite os 10% de desconto em contratos semestrais de edição de vídeo. Além disso, nossa consultoria de marketing de alta qualidade garantirá que seu conteúdo alcance um público mais amplo e deixe uma impressão duradoura. Não perca essa oportunidade de aprimorar sua experiência em RPG e envolver o seu público como nunca antes. Entre em contato conosco agora para garantir seu desconto exclusivo e embarque numa jornada extraordinária de áudio e vídeo. E agora vamos voltar para o podcast.
Depois desse mar de coisas, só falta dizer que nós estamos no Instagram como @LenDragonsRPG e estamos também na Twitch, no Twitter, no Thread, no Facebook, na Twitch, em todos os lugares, a todo momento. E vamos nessa com Alessa Torres. Alessa Torres, de onde vem, o que come, quem é, chimarrão ou mate? Como começou a jogar RPG? Qual a sua experiência no mercado de jogos?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Lenin Dragons. Sou Alessa Torres, sou gaúcha, mas também meu coração argentino. Então o mate é o mate e o chimarrão como uma belíssima tradição compartilhada pelos meus ancestrais indígenas, os povos Guarani, também os Mapuche lá no norte da Argentina. Então todos nós temos essa tradição do mate há muito tempo. Então já estou garantida nessa parte. Bem, eu sou especialista em comunicação e marketing pela Uniriter de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Trabalhei quase 4 anos como Community Manager, Community Ambassador para a América Latina na Paradox Interactive. Trabalhava para a marca World of Darkness. Também fiz trabalho de revisão para Galápagos Jogos, em quase praticamente todos os livros da linha de Vampiro à Máscara, exceto os últimos lançamentos. E também fui consultora cultural na Renegade Games, para uma versão do jogo de expansão Rivals. Não sei, não tenho certeza se foi lançado ou não. Também participei da revisão do Arthur Cthulhu. E essa é a minha contribuição na parte dos jogos de RPG.
Conte pra gente como é que foi essa transição, né, de ser jogadora de RPG. Como é que você conheceu os jogos de RPG até se tornar também alguém que estava ali no meio de produção, né, na construção, não necessariamente na construção, mas no trabalho ali de viabilizar jogos de RPG para a América Latina, para o Brasil e assim por diante.
Bem, eu comecei no contexto de fã mesmo. Eu fui apresentada, né, ao RPG pelo meu esposo, que joga há mais de 20 anos. Ele é apaixonado por RPG, por várias linhas. E por insistência dele, eu acabei conhecendo o World of Darkness, né? Só que eu conheci num período que já estava ali em algum ostracismo, apenas mantido pela nostalgia da galera. Ou seja, eu comecei a jogar o World of Darkness em 2017. Em 2014, eu tive algum contato com o Tormenta e o 3D&T, mas não firmei, também eu tinha filho pequeno, então não deu para manter a rotina do RPG. Mas de 2017 em diante, né, eu diria que entre 2017 e 2018, eu tive bastante atividades na criação de conteúdo, porque como era uma situação que a gente tinha muita falta disso na própria comunidade, e principalmente por falta de conteúdo oficial da empresa, eu comecei a criar conteúdo, eu fiquei fanática por aquilo. Eu queria que as pessoas soubessem o que estava acontecendo na minha mesa. Eu tinha algumas predileções do cenário que eram, não eram as queridinhas do público, então eu acabava ali criando conteúdo, chegando a mais pessoas, contando as histórias da minha mesa, até o momento em que eu participei de um editorial que se chama Rage Across Brasil, que era como uma revista eletrônica ali que criava conteúdo de World of Darkness, especificamente, exclusivamente, e passei a escrever para eles, né? A gente fazia algumas traduções, assim, de materiais que nunca chegaram para o Brasil, mas não um material completo, mas alguns fragmentos, a lore de um personagem, ou alguma mecânica que o público tinha alguma dificuldade, enfim. criava conteúdo ali com eles, né? É, isso foi muito bacana para mim, foi uma experiência boa, eu tive bastante contato com a comunidade e através disso eu comecei a ver que tinha algumas mazelas, algumas lacunas ali que dava para aproveitar na parte tanto de criação de conteúdo quanto de marketing, também na parte de captar talentos, né? Enfim, dava para fazer muita coisa com o que a gente tinha, mesmo sem ter os materiais. Fora de identificar problemas, como a falta dos materiais, a falta de acesso.
Bom, bacana. É, você vem de um background, assim, que, pelo que eu tô entendendo, você começou a jogar mais tarde RPG, não foi ali durante a adolescência, infância, como a maioria acaba tendo acesso, né? E você já trouxe que você também já era mãe ali, né? Como é que foi? Fale um pouco dessa experiência, né? Da maternidade, e principalmente porque ainda temos um cenário, pelo menos eu jogo RPG também há um bom tempo, 20 anos, um pouco mais de 20 anos, né? E sempre foi um número reduzido de mulheres, né? Então, conte um pouco mais, como é que foi essa experiência de entrar, né, num jogo, nesse hobby, sendo mãe, né? E começando a cultivar também o hobby, né? Isso impactou de alguma forma ou nem tanto?
Não, totalmente. Assim, até a minha rotina como jogadora de RPG mãe era diferenciada. Por exemplo, os jogos tinham que ser na minha casa. A gente jogava pela madrugada, que era o horário que os meus filhos estavam dormindo. Então eu podia dedicar aquele momento pro jogo. E no outro dia eu ficava assim, virada. Porque eu não descumpria a minha tarefa, né? Ser mãe. E também não deixava de jogar. Porque aquilo era bom pra mim. Era um escape, era... Enfim, que eu exercia a minha criatividade, né? Então foi muito bom pra mim aquilo. E como meu principal incentivador, o meu esposo e um dos nossos amigos... foi um ciclo positivo naquele momento, porque eu criava conteúdo, eu passava a semana melhor, eu exercia minha criatividade, eu estava inspirada. Isso refletia também na minha rotina com a maternidade. Mas eu reconheço que era sempre muito mais difícil do que para as pessoas que jogavam comigo. Porque as pessoas iam para suas casas, descansavam, ou tinham a semana toda ali de disponibilidade, era difícil de fechar uma mesa. Tinha todo um critério também, porque vinha pessoas que eu não conhecia jogar na minha casa, até que eu fui restringindo mais e fechando mais esses círculos, né? Rompendo ciclos também, o que é natural. Mas eu diria que é muito mais difícil. Como para tudo na vida da mãe, é tudo o dobro da dificuldade, né? Tem sempre um modificador de dificuldade para a mãe RPGista, assim. Ou na rotina, no horário, na forma que vai poder exercer a sua criatividade. É sempre mais complicado. Sempre para a mãe, a balança vai pesar mais.
Isso a gente vê muito refletido, né, nessa dupla jornada de trabalho que as mulheres normalmente têm. Salvo raríssimas exceções, muito raras mesmo, né? E o que tu falou é um retrato, acho, de toda mulher que joga RPG e é mãe também. A gente sabe que socialmente os trabalhos que as mulheres são designadas para fazer numa sociedade capitalista é o trabalho de reprodução social, é o trabalho de cuidado. Isso acaba realmente influenciando em toda a rotina dela, inclusive nas partes de lazer, como é o caso do RPG.
Com certeza, olha, se vocês me permitirem compartilhar um dos casos mais terríveis que foi aí que eu dei uma pausa de presencial, é que na época eu trabalhava e eu fazia um curso no tempo inverso, porque na ocasião eu queria prestar concurso para a Polícia Civil do meu estado. E então eu não tinha tempo, o único tempo que eu tinha era para os meus filhos, né? Ia para o trabalho, depois ia estudar e os meus filhos. Eles eram pequenos, então eles tinham o turno integral. Hoje essa já é uma outra barreira, que eles cresceram e não tem mais o turno integral. Então até isso as mães enfrentam. E eu não diria até, como bem dito aqui, não é nem só no RPG, é no lazer em geral, né? Porque para jogar RPG, ao mesmo tempo eu tinha que abrir mão de lazer com as amigas, ou de assistir um filme. Eu tinha que fazer escolhas, né? A vida da mãe é de escolhas. E aí, uma certa vez, eu só tinha um domingo disponível e eu agendei um jogo de RPG, eu comecei a narrar. E eu agendei um jogo de RPG para o único domingo do mês que eu tinha. E o meu grupo, quase todo, exceto uma pessoa, faltou e não avisou. E a única pessoa que veio de uma cidade muito longe da minha. Então eu achei injusto, né? Não poderia mandar ele voltar para casa, narrei para ele e para o meu esposo. E decidi que ali eu iria dar um tempo de presencial, porque eu senti o golpe, assim, contra a mulher RPGista mãe, sabe? Então, ali, foi aí um divisor de águas, que aí eu comecei a me abrir pro RPG online e ampliar ainda mais as minhas possibilidades. Isso foi em final de 2017. Esse é aquele retrato também de que muitas coisas que nos machucam a gente pode usar para expandir, não é positividade tóxica, mas foi um fato terrível que me abriu a outras possibilidades como RPG online. Então hoje, basicamente, é tudo online, porque essa experiência foi negativamente marcante para mim.
Cara, que complicado, né? Porque o pessoal não teve a mínima consideração nem por ti, nem pelo jogador que veio de uma cidade super longe.
Verdade. É bem isso. Ainda até perdoei depois e tal. Cheguei a jogar com alguns deles depois online, mas ficou aquela situação, né? Mas eu não deixei isso me abater, sabe? Porque naquele momento, as pessoas que eu tinha ali eram as minhas incentivadoras, né? E eu pensava assim, não vou deixar isso me derrubar, porque é a coisa da mãe também, da mulher resiliente, né? Da mulher que tira forças de onde não tem pra seguir adiante. Então, eu não deixei aquilo me abater. E eu acho até que, movida por esse ódio, como boa proletariada, né? Movida no ódio, eu comecei a criar muito conteúdo até chegar ao editorial. E em 2018, então o White Wolf ainda na época, apresentou o seu programa de Community Managers, né? Mas até então eu achava que era um trabalho voluntário. E eu me inscrevi, mandei currículo, fiz carta de apresentação, toda aquela coisa, né? Porque o não a gente tem, mas a gente vai atrás da humilhação, porque a gente é brasileiro, né? Então eu fui, enviei para eles tudo, participei de um processo seletivo com pessoas de várias partes do mundo. E em outubro de 2018, eu finalmente fui anunciada como contratada da Paradox Interactive.
A gente já trouxe alguns aspectos dos quais a gente vai abordar aqui, né, nessa sua fala, justamente dessa pessoa que tem antecedente indígena, que é mãe, né, é mulher, então, que são, agregam, digamos assim, pelo menos três lugares de minorias que no Brasil e no resto do mundo, né, colocam em grande desvantagem acerca de muita coisa. Além disso tudo, é proletariada, né, então são quatro. O combo perfeito, né, de se dar mal na vida é esse, basicamente, dentro do universo capitalista.
A gente mata um leão por dia, desvia das cobras, das antas, é assim que a gente vive, sabe, modo hard extreme, assim.
Isso. E já que você entrou tá na vida no modo hard, traga pra gente um pouco a sua visão, né, sobre o que viria a ser lugar de fala, né, e como isso, dentro da experiência, dentro de uma corporação de alcance mundial, né, então, porque você foi essa pessoa que estava ali como consultora, né, cultural, entre outras coisas, como é que isso funcionou dentro desse ambiente?
Para mim, tá, gente, o lugar de fala é algo importante, mas que eu vim moldando a minha visão sobre isso ao longo do tempo. Diria que nos últimos 3 anos eu vim fazendo toda uma reflexão sobre isso, buscando embasamento sobre isso. Eu respeito muito essa questão de lugar de fala. Hoje em dia, porque como eu sou um ser humano mutável, né? Hoje em dia eu diria que as minhas principais bases para o tópico de lugar de fala são Daniel Munduruku e Ailton Krenak. Por quê? Porque eles responderam algumas inquietações que eu tinha como pessoa, como profissional, em relação ao lugar de fala. Eu sempre me preocupei muito com essa questão do lugar de fala. Eu tentei exercer esse papel dentro da empresa. Por quê? Porque eu fui contratada como uma funcionária brasileira para atender e se comunicar com os fãs brasileiros. Depois, percebendo coisas que poderiam ser aproveitadas, percebendo as falhas que haviam na comunicação com a comunidade hispanohablante latina e criando espaços onde o público latino-americano pudesse se comunicar, pudesse criar eventos, pudesse exercer a sua criatividade, sua representatividade também dentro das dos tópicos multiculturais que a gente tem em toda a América Latina, a própria empresa percebeu isso e me jogaram, né, no colo o cargo de embaixadora das comunidades latino-americanas. Então, naquele momento, eu pensava, na minha inocência, que eu poderia exercer o lugar de fala como pessoa latina, onde eu pudesse abertamente falar das nossas dores no sentido mercadológico. Tá, no sentido de por que as coisas funcionam de tal forma e não funcionam de tal forma para nós na condição de pessoa latino-americana. E até quase o final da minha trajetória lá na Paradox, eu pensava que eu estava, sim, exercendo isso. Embora, no meio tempo, eu comecei em 2018, final de 2020, esse meu papel dentro da Paradox passou a ser político. O que eu quero dizer é, dentro da visão de Ailton Krenak, o lugar de fala é conquistado politicamente. Porque nós somos colocados em posição de minorias, e agora a gente faz um apanhado geral, não só a minoria étnica, é minoria de questão de gênero, minoria de questão de afetividade, minoria geográfica, minoria também na questão cultural. Nós fomos jogados nisso pela colonização, pelo elitismo, pelo preconceito, pelas práticas gatekeeping do próprio mercado, do próprio capitalismo. Então, o meu papel dentro da Paradox, sem saber, isso foi involuntário, eu diria, porque eu não tinha consciência disso na época, era político, porque eu comecei a agir como uma forma de resistência dentro da empresa. E eu só fui me dar conta disso ano passado. Então eu estava trabalhando como uma parte de resistência, porque o lugar de fala é resistência. O lugar de fala é para que você consiga se colocar diante de toda a pressão capitalista, diante de toda a pressão da sociedade que te massacra por incontáveis eras, pelas infinitas razões que pode ser a sua pele, de onde você veio, o idioma que você fala e quanto dinheiro você tem na sua conta. Então, eu comecei a exercer aquele papel político, o cru do lugar de fala que eu concordo, que eu aceito. Claro, a gente está falando de Ailton Krenak, um grande pensador indígena, pesquisador, uma pessoa com milhares de qualidades, virtudes, uma visão incrível das coisas, mas ele traz esse recorte de que o lugar de fala é um ato de resistência, é um ato político. Então, para mim, foi, desde sempre. Mas, muitas vezes, sem ter a consciência disso, eu estava exercendo esse lugar de fala político dentro da organização. Por quê? Porque eu queria exaltar a nossa comunidade latino-americana. Independente se você é mexicano, ou se você é uruguaio, ou se você adquiriu seu material pirata, ou se você tem todas as coleções do livro luxo, a parte do lugar de fala que me cabia era a parte de ser a pessoa latino-americana. Então, eu achava que eles queriam ouvir o meu lugar de fala, quando na verdade eu fui descobrir depois que esse lugar de fala estava sendo usurpado pela empresa. Esse lugar de fala estava sendo usado para a empresa lucrar.
Essa tua fala é muito legal por duas coisas. Uma que a gente sempre fala aqui: todo posicionamento que uma pessoa vai tomar na vida dela é um posicionamento político. Mesmo aquele cara que se paga de isenção, de isentão, a partir do momento que ele não faz nada, ele tá se posicionando politicamente. De uma forma esdrúxula, mas tá. E o segundo é justamente como as empresas usam os locais de fala pra gerarem lucro. Seja com pink money, seja se aproveitando de pautas raciais pra gerar mais lucro, seja se aproveitando de outras pautas minoritárias pra acabar gerando lucro.
É uma espécie tudo envolve de lucro selo verde, né? O selo crédito de carbono. Só que aí, no caso, crédito de minoria.
Créditos sociais de minoritários.
Verdade, verdade. É isso aí mesmo. É difícil, é porque eu venho de um trauma. Porque a gente também precisa falar do racismo, da xenofobia como trauma. Porque são crimes. No país onde a gente está, é crime. Então a gente precisa ver isso, primeiramente, como uma chaga, como algo ruim. Então é difícil eu hoje não ter uma visão negativa das corporações, porque eu vim com essa carga. Eu tinha todo o discurso e demorei para perceber, porque eu estava inserida naquele meio, demorei para perceber o que estava acontecendo. Então, assim, é muito difícil, porque você é lembrado o tempo todo que você é uma minoria, e eles querem aquilo que você pode dar, que é o lucro. Só que você não tem escolha a não ser resistir aquilo politicamente. O seu próprio lugar de fala, ele vai te dar apenas uma escolha: ou você baixa a cabeça para eles, ou você continua agindo como forma de resistência. Um dos exemplos disso é uma das denúncias que eu fiz, que em 2020, Outstar, Martina Zic, que é desenvolvedora de comunidades da marca, é streamer da marca, se você for lá, tem até um vídeo meu com ela. Ela criou um Discord oficial, onde pessoas que falavam português e espanhol eram banidas. E eu, como a pessoa latina da marca, que eles faziam questão de colocar em todas as redes sociais, comecei a ouvir as reclamações do público. E a marca não fazendo nada, eu alertando eles, e a verdade é que, por mais paixão que eu tivesse ouvindo ali o Mercedes Sosa, Caletrece, na hora de falar com a empresa, eu usava embasamento teórico, eu usava o marketing, eu usava os termos da administração de por que nós tínhamos que alcançar aquele público. Mas isso não era o suficiente, então o que eu fiz? Fui lá com parceiros, que eu quero deixar para o momento adequado de exaltar eles aqui, e criamos o Discord do Ódio Latinoamérica para receber essas pessoas que estavam sendo ostracizadas pelo idioma que falavam. Então foi meu primeiro ato político como lugar de fala de mulher latino-americana dentro da empresa. Ali eu comecei a pensar que talvez eu tivesse que fazer mais coisas assim. E foi só o início, de fato.
Então, dentro dessa sua experiência, né, que você teve, e projetando também, não foi o único lugar que eu imagino que você tenha trabalhado. Na verdade, você trouxe que você, não apenas em relação a RPG, você trabalhou em outros lugares também. Mas fazendo aqui um paralelo dessa experiência, você observa que essa relação mercado e lucro, ela é possível para que se tenha uma relação saudável com essa questão das minorias, do lugar de fala, do lugar de experiência, né? No final das contas, desses povos que, por exemplo, como na situação da Paradox, foram ostracizados por falarem a língua a qual supostamente aquele canal estaria direcionado.
Eu acredito, porque aí já entra também o meu outro embasamento, que é o Daniel Munduruku. O Daniel, ele defende a tese de que o lugar de fala, ele também não pode te aprisionar. O Daniel, ele defende que, contanto que você tenha respeito ao pertencimento daquele grupo, às tradições daquele grupo, às dores, às necessidades daquele grupo, e você tenha a real, genuína vontade de alçar uma voz, de se juntar a essas pessoas aliadas, você também passa a ter esse direito ao lugar de fala. O Daniel, ele critica até mesmo dentro da sua unidade do lugar de fala indígena. Ele fala diretamente aos jovens nativos que também tomem cuidado para que o lugar de fala não os aprisione, no sentido de que eles podem falar sobre mais coisas, eles podem estudar sobre mais coisas e alcançar mais pessoas. Então, qual é o meu ponto neste sentido das corporações? A corporação, ela tem recursos, então ela pode investir em profissionais que tenham esse lugar de fala, que tenham um respeito ao pertencimento, aos saberes, às tradições de um grupo étnico, ou de uma minoria social, ou de uma minoria de questões de gênero, para poder elaborar isso e atingir mais pessoas. O problema que a gente tem aí, que foi uma questão que eu citei lá no podcast dos meninos do Comunas Nerd United, foi que nós entramos num entrave mental, num entrave de questões das lideranças que lá estão, que é a mentalidade retrógrada, mentalidade preconceituosa, elitismo, supremacia branca, como a denúncia do James Sembrano. Então, quando a gente chega nesse entrave, nem o lucro que nós poderíamos gerar essa empresa foi suficiente. Nem o engajamento nas redes sociais, que pós-pandemia isso teve um valor ainda maior para as corporações, que é a imagem de rede social, imagem de marca nas mídias digitais, nem isso foi suficiente. Então é uma coisa assim que o preconceito cegou eles até no ponto de vista capitalista. É mais que uma selvageria. É uma coisa além do que a gente pode conceber, porque a gente vai ter que descer muito o nível para tentar pensar como essas pessoas. São pessoas que têm ódio de onde a gente vem, da cor da nossa pele e do idioma que a gente fala. Porque os 55 dólares do Matheus não valem os mesmos 55 dólares que um fã da Alemanha. É assim que eles pensam. Essa é a verdade.
Nisso, eu gostaria de complementar a tua fala e lembrar, principalmente pra gente, né, que está no Brasil, na América Latina, assim como todos os nossos irmãos que estão ao nosso redor e não falam português, mas que falam espanhol, também fazem parte da América Latina. E é como a Europa vê a gente. A gente ainda é o curral deles, a gente ainda é os povos que eles dominavam. Essa lógica do imperialismo não deixou de existir. A gente não passa do pessoal da colônia para eles, o pessoal que serve no máximo para produzir os insumos que eles precisam. Seja para produzir livros, seja para produzir mais capital. Mas essa é a nossa posição. A nossa posição é sempre periférica. Não importa quem a gente seja para eles. Como muito bem falou a Alessa. Eles não se importam com o nosso dinheiro, muitas vezes. A gente não é nada para eles. A gente é só o pessoal da colônia. Então parem de puxar saco de europeu. Parem de puxar saco de estadunidense. Não rola, gente. É como eles vão ver a gente. Nada.
Também é interessante a gente colocar que não existe uma expectativa, digamos assim, de que o capitalismo ele tente lucrar sem ou abrindo mão das questões racistas, colonialistas, porque elas são históricas. O liberalismo foi fundado em cima do colonialismo, da extração. Então a gente sempre está no ponto de extração. Nós, as minorias, os países periféricos do capitalismo, nós sempre estaremos dentro desse ponto. Então, enquanto houver capitalismo, não vai ter lugar de fala nosso que será lucrativo o suficiente para eles, justamente dentro disso que a Alessa colocou. Os 55 dólares meus não valem a mesma coisa dos alemães. Vou dizer alemães, para mim é um pouco complicado dizer, porque meus pais são, mas de fato os meus 55 dólares provavelmente valeriam menos do que os do meu pai, que é branco e eu não. Então, nesse contraste visual, já haveria uma distinção dentro da visão capitalista do que vale mais. Então, é o mesmo peso, duas medidas, se você é parte de uma minoria histórica, social, dentro do contexto capitalista que nós vivemos.
Então, pessoal, a gente vai dar início agora ao terceiro bloco e vamos começar com a seguinte pergunta. Alessa, na sua visão, qual o futuro da representatividade das minorias nos jogos de RPG?
Como eu disse anteriormente, esse futuro ele depende do quanto a gente está disposto a lutar. Porque esse lugar de resistência em que nós fomos colocados, esse lugar de minoria, de resistência não, porque eles esperam que sejamos subservientes. Vou corrigir aqui a minha fala. Esse lugar de minoria que eles nos colocam e que, a menos que nós estejamos dispostos a resistir, não vai mudar. Só vai mudar para melhor se nós estivermos dispostos a abraçar essa parte de resistência de minorias pensantes e puder gerar, empoderar pessoas. Eu costumo ler muito porque eu preciso me inspirar para não deixar que a injustiça me abata, né? Então eu vi um caso muito interessante de um grupo chamado Afrogames, que é ligado ao grupo Afroreg, que eles empoderam jovens de favela no eSports. É claro que a gente está falando do RPG, mas o contexto de eSports também não fica para trás no elitismo, na questão de supremacia branca, da inclinação à direita. Enfim, tem várias problemáticas aí dentro deste contexto, né? O machismo, enfim. Então, também barreira idiomática, N coisas. Ter um grupo que possa empoderar os outros e que possa gerar uma discussão, que possa levar isso adiante, vocês aqui já são parte importante nesse processo, né? Eu realmente acredito que somos capazes de provocar isso. A Abra Games, que é a Associação de Desenvolvedores de Games no Brasil, ela traz bastante recortes sobre isso, eventos que falem de representatividade. Tem alguns jogos de grandes corporações que, apesar de suas problemáticas dentro desse contexto de jogos de grandes corporações mundiais, tentam trazer isso à tona, mas que infelizmente trazem consigo também muitas críticas daqueles que a gente quer longe de nós, que é o caso do Last of Us, o jogo aquele, a Maxis, que é a desenvolvedora do The Sims, que ao longo de décadas, mais de uma década, vem trazendo o máximo de representatividade, que ela escuta a comunidade, questão de posições de pele, de limitações também ali dentro do jogo, questões de gênero. Então eles tentam colocar nas suas atualizações, nos seus jogos, na criação de personagem, ampliar essas possibilidades para que as pessoas se sintam representadas. Então a gente tem, de certa forma, quem está disposto a fazer isso. Agora, se os interesses são apenas o lucro, ou se como a Afrogames, que está disposta a empoderar, a gerar a discussão e empoderar genuinamente, aí a gente só vai saber se estivermos inseridos nesse meio, se houver também a questão de discutir isso publicamente, governamental, da gente trazer isso para a superfície, da gente não só consumir cegamente, como o... Vou dar um exemplo do World of Darkness, que enquanto James Zambrano está denunciando, enquanto eu estou denunciando, tem gente consumindo, fazendo streaming de Vampiro à Máscara, sabe? Então a gente tem que parar de fazer esse consumo inconsciente. Já que a gente não consegue desamarrar o capitalismo das nossas vidas, já que a gente não consegue, como o Ailton Krenak diz, né, ser total oposto ao capitalismo, abraçando um modo de vida dos nossos ancestrais, porque o capitalismo não permite, o capitalismo nos coloca, nos massacra, de todas as formas, ambiental, questões étnicas, questões culturais e econômicas, já que a gente não tem como lutar contra isso neste momento, a gente pode parar de consumir inconscientemente, de consumir porque é bonito o vampiro branco, o vampiro de pele de urso polar. Não, vamos consumir conscientemente, vamos empoderar aqueles que nos cercam, as minorias que são do nosso espectro, vamos empoderar os jovens, empoderar outras pessoas. Aí sim, talvez a gente consiga, porque por enquanto a gente tem lideranças que pensam com mentalidade de supremacismo, supremacia branca. Como que a gente vai quebrar essa barreira, se não economicamente, se não tendo uma empresa do mesmo patamar que lute contra eles? É difícil, é impossível nós tirarmos essas ervas daninhas das corporações. Então, o que resta é esperar que o futuro nós tenhamos consumidores pensantes, nós tenhamos mais grupos como o Lenin Dragons para discutir isso, mais grupos como a Comunos Nerd United para levar esse tópico a mais pessoas. Aí sim, quando houver um investimento intelectual e de recursos que possam empoderar as minorias e trazer isso à tona e combater as grandes corporações, aí a gente pode pensar que há alguma chance de vencer isso.
Enquanto você falava, Alessa, nesse momento, uma coisa não podia me... Não me fugia à mente como, por mais esperançada que você esteja na luta, por, né, engajada, inclusive, como se torna cada vez mais difícil enxergar uma via para além do capitalismo, né? E nós, obviamente, da Lenny Dragons, temos uma visão que é, antes de mais nada, não apenas anticapitalista, mas comunista. Nós somos marxistas-leninistas, né, na base, digamos assim. E não, na nossa visão, não existe uma empresa pautada pelas minorias que tenha uma competitividade dentro do sistema capitalista. Por quê? Porque foi um sistema criado por brancos, regras para brancos, né, para o norte global, digamos assim, no qual nós não somos inseridos. Então é como se, por exemplo, eu tentasse jogar, né, um jogo, ou tentar vencer um jogo no qual, vamos supor, uma partida de futebol no qual o juiz é comprado, né? Então eu estou sempre na desvantagem porque as regras são contra mim, né? Não é apenas o jogo. Não é porque os outros são mais habilidosos, não é porque os outros têm mais competência, nada disso. É porque o jogo, ele é contra mim. Não é eu vencer, é contra o que é estabelecido pelo jogo. Então, na nossa visão, o que é necessário é muito mais mudar o jogo. Tirar, digamos assim, como a gente coloca dentro da ideia comunista, né? Que é tirar a burguesia enquanto classe, né? Eliminar enquanto classe. Para que assim os proletariados, e aí junto com isso todas as minorias que incorporam a classe proletária, né, os povos, possam assim ter a total e absoluta vitória, seja nos espaços que desfrutar, nos hobbies que joga, nos espaços de lazer, nos espaços de trabalho, né, nos espaços familiares, nos espaços, enfim, nos múltiplos espaços que ocupamos na vida. Fica a sugestão também, tanto para a colega Alessa, quanto para os nossos ouvintes, um livro que provavelmente a gente já deve ter citado em algum outro momento, mas ele serve de introdução a esse pensamento que a gente está trazendo, que é do Mark Fisher, né? Realismo Capitalista, e que vem com a pergunta: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Então fica a sugestão. Fica muito contente, né, com a sua participação aqui, Alessa. Eu gostaria de te convidar para fazer as suas considerações finais sobre o tema, sobre a sua relação atual com o RPG, com o jogar, com o hobby como um todo, depois de uma trajetória traumática, né, como você colocou mais cedo. Então, por favor, o espaço é seu.
Matheus, se me permite, a todos vocês se me permitem, pedir a quem está nos ouvindo que não esmoreça. Não se deixe vencer pelas amarras do capitalismo. Não deixe eles pensarem que não adianta. Não sei se você concorda, Matheus, mas tem uma coisa que me entristece muito. É quando eu vejo a pessoa, pessoas até que porventura concordem com as nossas colocações, dizendo assim, não adianta, isso não vai mudar. Eu fui confrontada com isso quando eu denunciei as questões de racismo, xenofobia e gatekeeping dentro da Paradox. As pessoas dizendo, não adianta, isso não vai mudar. Algumas até mal intencionadas para poderem, sob esse estandarte de não vai mudar, continuarem jogando com seus vampiros brancos em algum castelo na Europa e financiando esta corja racista. Mas eu, pelo menos, tento fazer com que as pessoas não esmoreçam, não tenham medo dessas corporações e resistam. Resistam criando sistemas alternativos, resistam consumindo sistemas indie do seu país, de minorias, de pessoas que, como o Matheus citou, o capitalismo não vai nos permitir lutar de igual para igual contra eles. Mas o capitalismo também não vai nos impedir de continuar resistindo, não vai nos impedir de dar um basta nessas situações, de descobrir a situação e resistir a ela, de não se conformar com isso. Então, assim, é o que eu peço, não se conformem com o que está acontecendo. Ah, mas sempre vão existir, sempre vão estar lá. Mas a gente também está aqui. E a gente resiste, como diz aquela música do Caletrece, nós somos como um formigueiro. Quando eles menos esperam, a gente se levanta. Então, assim, nós temos diversas histórias de resistência. Se a gente quiser focar na questão dos povos latino-americanos, a gente tem histórias geniais de resistência, tanto dos povos indígenas, do exército zapatista, do povo mapuche. Nós temos diversos exemplos de pessoas que, em situações muito adversas, resistiram. Então, no que tange o consumo, a gente também pode resistir. A gente pode honrar aqueles que lutaram para que hoje a gente pudesse resistir também. Então esse é o meu apelo que eu faço a quem está nos ouvindo. Independente de empresa X, Y, o posicionamento tal, se acreditou nas minhas denúncias ou não, se gosta de vampiro ou não, é que continue resistindo. Não se conforme com isso. Essa é uma das minhas principais considerações. E a outra é que agradecer esse espaço, agradecer a grupos que nos tornam uníssonos. Eu gosto desse conceito do uníssono, porque se você falar diante de uma multidão, você não vai ser ouvido. Mas se nós todos nos unirmos com o mesmo propósito, com os mesmos interesses e cuidando, empoderando uns aos outros, a gente consegue se colocar e resistir e nos empoderar diante dessas situações. Então eu agradeço demais espaço como esse. Eu sempre agradeço e sempre peço que vocês continuem existindo, que vocês passem adiante este legado, que quem está nos ouvindo se sinta inspirado a fazer a mesma coisa, a seguir os passos de vocês, a ouvir vocês mais, a procurar as referências que vocês trazem aqui, para que a gente continue fazendo isso, para que a gente não se cale, porque eu acho que o maior trunfo que o capitalismo, que os racistas, xenófobos, imperialistas, colonizadores têm contra nós, diante da gente, é achar que nós vamos baixar a cabeça em silêncio. E da minha parte, e creio que é de vocês também, isso não vai acontecer.
A gente fica até sem palavra, né, Matheus? Mas é isso, pessoal. A luta pode ser difícil, a luta vai ser difícil, não é uma luta fácil, mas a gente não pode desistir. Não é na primeira adversidade, não é na segunda, não é na milésima adversidade que a gente pode desistir. Se a gente realmente quer mudar as coisas, se a gente realmente pensa em mudar essa forma, esse sistema econômico horrível que é o capitalismo, esse sistema social que ele acaba criando também, que é pior ainda, a gente precisa continuar lutando e a gente não pode desistir. Como a Alessa bem falou, a gente não pode desmoerecer, a gente não pode desaparecer, a gente não pode apagar. A gente precisa unir as nossas vozes para fazer com que elas sejam ouvidas. E a gente não pode ter medo de lutar.
Então, gostaria de agradecer a Alessa mais uma vez, uma participação muito bacana. Ficamos muito contentes com a participação dela aqui hoje. Ouvir a história dela, ouvir a relação... né, com a RPG e também a gente conseguir ter um insight, né, de uma das empresas mais importantes no mercado de RPG, que mais influenciam pessoas a jogar, a levar para mesa, jogos, etc. E qual é a visão deles interna sobre nós latino-americanos, né, que estamos do lado de cá consumindo esse material sem saber exatamente, né, o que acontece, né, e agora podemos... pensar, refletir sobre a nossa relação com o jogo, com o que estamos consumindo. E para além disso, uma coisa que eu acho muito importante também colocar é que resistiremos e também avançaremos. Radicalize-se, junte-se a nós, venceremos. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.